A gente vai falar hoje, gente, sobre o Grupo Matheus, porque a gente fez uma enquete no nosso Twitter ontem, falando que a gente ia falar de atacarejo. A Dani é especialista em varejo da XP, e varejo é muita coisa, né? Então a gente falou, Dani, o que a gente pode conversar amanhã? Eu falei, vamos falar de atacarejo, que é uma coisa que não se fala muito. Então tem duas ações que a gente pode falar, o Grupo Matheus, que é bastante atacarejo, e o Açaí, que é puro atacarejo. E a gente colocou uma enquete ali no nosso Twitter e no nosso Instagram. E quem ganhou foi o Grupo Matheus, por uma margem curta, né? Uma margem pequena, de 54 a 46 ou 58 a 42. Então, Dani, já vou mandar as duas juntas. Quem é a Dani no Condado? E por que investir em Grupo Matheus? Porque eu sei que vocês têm uma recomendação de compra da ação.
Beleza, não. Primeiro, quem é a Dani no Condado? A Dani trabalha no Condado desde que ela se formou, né? Desde estagiária. Sempre fui muito apaixonada pelo mercado financeiro e sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Eu comecei, na verdade, eu brinco, fiz o caminho inverso. Comecei pela gestão, fui para o buy side, né? Que é a análise quando você está dentro, né? Só especificamente da asset. E aí eu migrei para o sell side, que é a corretora, né? Que é quem dá essas recomendações de uma forma mais aberta, né? Para, enfim, outros fundos, outras assets. Eu tive uma aventura no meio da minha carreira desses últimos 10, 11 anos, que eu passei um ano numa consultoria estratégica, Integration, para ver um pouco do outro lado, né? Eu queria ver como que é estar do lado da empresa, ajudar um pouco mais nessa parte estratégica. Acabei percebendo que eu senti muita falta, né? Eu gosto muito do que eu faço, então eu acabei voltando para o sell side, e aí esse meu caminho de entre bancos, eu acabei passando pelo Bradesco, foi onde eu comecei. Pelo Bank of America, né, pelo BofA, que é um banco americano, e aí eu tô na XP desde outubro, quando eu assumi aí a cobertura do setor do varejo. Então, esse é a Dani no Condado, de forma resumida. E aí, por que que a gente gosta do Grupo Matheus? Basicamente, nossa recomendação de compra para o Grupo Matheus é sustentada por três principais pilares. O primeiro é a questão da expectativa de forte crescimento. A gente vê muito espaço, né? Quando você olha, o Grupo Matheus, ele tem uma presença mais forte no Maranhão, mas ele ainda tem muito espaço para expandir dentro do Norte e do Nordeste. Ele também tem presença, por exemplo, no Piauí, no Pará. Ele está vendo de entrar em outros estados, como, por exemplo, o Ceará. Eles já estão trabalhando nessa expansão. E aí, então, eles têm muito espaço para crescer, não em estados novos, como também onde eles já estão, porque tem muitas cidades pequenas para eles adensarem, né? Então, muito espaço nesse sentido. Então, a gente estima um crescimento de lucro, mais ou menos anual, para os próximos anos, de 40% ao ano, que é bastante coisa. E aí, muito sustentado por conta dessa questão de abertura de lojas, né? Obviamente, eles estão tendo bons crescimentos nas que a gente chama mesmas lojas, né, que são as lojas que já existem. Esse é um conceito que a gente usa muito no varejo. Vocês devem ouvir muito ou o pessoal falando de vendas mesmas lojas ou de same store sales, que é o mesmo conceito, só que em inglês. E aí, basicamente, esse eu acho que é um dos principais, as principais métricas do varejo que a gente sempre escuta em algum lugar, e muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa, mas é basicamente, se eu tinha uma loja ano passado e eu abri outra loja esse ano, na hora de ver quanto cresceu a venda, eu não olho a venda das duas lojas somadas e comparo com a de uma loja só ano passado, porque naturalmente é de se esperar que tenha um crescimento, que não necessariamente quer dizer que a minha loja sozinha está indo bem. Então, o que que eles fazem? Eles fazem essa base de comparação mais justa, né? Então, eles falam um crescimento total, óbvio, para você ver, né? Porque o crescimento em si, a expansão, ela tem seu mérito, tanto que aqui no ponto do Grupo Matheus é um pilar importante da tese. Mas eles sempre falam dessa questão das vendas mesmas lojas, para falar, esta uma loja que eu tinha no ano passado, quanto que ela cresceu nesse ano, né? Então, basicamente, né, é esse o conceito. Então, a gente vê bastante espaço para esse crescimento, muita oportunidade. Eles têm um segundo pilar, que é a questão da forte malha logística que eles têm. Eles têm centros de distribuição espalhados ali no Norte e no Nordeste, né? E aí, de novo, o Maranhão sendo o principal estado deles, e aí o principal CD deles também está lá. E eles têm uma estratégia muito interessante, aí ligando, né, a logística com a expansão, que é meio que de você ir, meio uma estratégia de war. Eles vão, entram, conquista um pouquinho, vai dominando, vai no outro, vai dominando. Então ele vai adensando essa rota, né? Então, o que ele fala é, primeiro eu vou entrar, ele tem vários formatos de loja, né? Só um parênteses. Que nem o Renato falou, eles não são puro atacarejo. De fato, o atacarejo ele tem a maior contribuição para as vendas deles, né? Que é a marca Mix Atacarejo. Mas eles também têm os formatos de supermercado, e aí o grupo Mateus, sendo a marca, a bandeira de supermercado, tem o supermercado de vizinhança, que é o Camino, e eles têm também um formato mais focado em eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que é o Eletro Mateus. E eles têm o Armazém Mateus, que aí é um atacado, de fato, de distribuição, ou seja, é aquele armazém que vai direto já para o que a gente chama de B2B, né, que aí são ou pequenos comerciantes, ou pequenos bares, restaurantes, enfim. Então, eles primeiro, geralmente, entram com o Armazém Mateus. Por quê? Porque eles só mandam as pessoas, né? Não tem uma estrutura fixa, de fato. Você não precisa fazer uma loja. Você manda os representantes e fala, vê aí o que tem de demanda, como que é o mercado. Esses caras já vão meio que criando, né, o relacionamento, entendendo como funciona. E aí, uma vez vendo como que essa região se comporta, ou esse estado, ou essa cidade, enfim, se comporta, eles vão definindo qual formato que eles começam, né? Então, pô, é melhor eu começar com um atacarejo, melhor começar com um eletro, com um Camino, de repente dois ao mesmo tempo, porque eles têm alguns formatos de eletro junto com um Camino, né, no mesmo espaço. No mesmo espaço não, assim, eles são duas lojas uma do lado da outra, como se fosse um open mall, né, um shopping aberto. Então, assim, eles definem, e uma vez que eles definem, eles vão adensando essa rota. E o que é o adensar a rota ou diluir essa despesa, né? Quando você faz uma expansão, você tem que fazer um investimento, né? E você arca com um custo inicial maior, porque você tem que ter um tempo para essa loja, ela, que a gente chama de maturar. Por quê? Porque uma vez que abre uma loja, nem sempre a gente sabe que essa loja abriu, né? Pensa em vocês como consumidores. Como que vocês vão saber? Ou porque vocês vão ser ativados por um marketing, né? Um push, alguma coisa do tipo, um jornal, uma TV, etc. Ou porque você passou na frente e viu, ou porque um amigo te contou que viu e achou legal, né? Basicamente são essas as possibilidades. Então, existe um tempo para você saber, você ir, você conhecer. Então, essa maturação, ela toma um tempo, e eles têm que, né, ter a loja pronta desde o início. Então, eles têm que contratar lá o caminhãozinho levando essas vendas, tem que estar lá os produtos. Então, é um investimento. E à medida que essa loja vai maturando, esse caminhãozinho vai enchendo. E aí, pô, coloquei uma loja, coloquei a outra, coloquei. Você vai cada vez enchendo o mesmo caminhãozinho. Então, o mesmo custo tá gerando mais receita, né? Porque você tá conseguindo vender mais com base em um caminhão que tá cada vez ficando mais cheio. Isso que a gente chama de diluir despesa ou adensar rota, porque aí você vai colocando mais lojas e aí vai ficando mais, né, densa essa rede que você tem de lojas para você atender. Então, esse é um ponto importante, e essa estratégia de ir meio aos poucos também a gente gosta, porque também acaba meio que controlando riscos de execução. Você fala, pô, primeiro eu conheço com um investimento um pouco menor, aí eu vou definindo qual é o formato, putz, começar com esse, depois eu vou para esse, depois, né? Então, eles realmente vão fazendo de uma forma com bastante cautela, mas obviamente sempre buscando essa assertividade. E aí, o terceiro pilar aqui, eu acho que é o próprio posicionamento do grupo, né? E aí, seja no ponto de ser um player regional, que querendo ou não, assim, eu até tava conversando com a companhia ontem, um pouco, né, são um update para ver como as coisas estavam indo, etc. E aí a gente estava conversando sobre como, né, assim, realmente o Brasil é zero homogêneo, né, e como as coisas estão muito diferentes lá, né. Então, próprio em relação à pandemia, mas obviamente em costumes, não precisa, né, até tirando a questão da pandemia, eu acho que os costumes são diferentes, as próprias, a própria cidade é diferente, né. Aqui, quando você fala de Sudeste, meio que uma cidade pequena nem é tão pequena assim, e tá perto de uma cidade média ou grande. Lá, uma cidade pequena tá literalmente muito longe, então você realmente tem que, meu, se aventurar para chegar naquela cidade. E até isso é até um ponto positivo do crescimento do Grupo Mateus, porque eles chegam numa cidade que quase que não tem nada, ou tem, né, mercadinhos muito pequenos, então cria aquele uau, né, que é aquele que chamam de efeito Walmart, que é, pô, olha essa loja bonita, loja grande. E aí tem um ponto do diferencial do Grupo Mateus, que é o serviço, né, assim, obviamente, que no Sudeste a gente tá um pouco acostumado, um pouco não, a gente tá acostumado no supermercado a ter o serviço, obviamente cada vez eles têm, os players têm investido cada vez mais a ter um serviço ainda melhor, né, no formato do supermercado, E o Grupo Mateus, ele tem não só no supermercado, como ele também tem no atacarejo a parte de serviço. E aí isso acaba sendo um diferencial bem interessante, porque é uma forma de você dar, de fato, uma experiência completa para o teu consumidor, né? E aí, de novo, ter esse viés de, nossa, olha que legal, e aí, não só é um bom preço, né? Porque o atacarejo, ele é mais competitivo em preço, como também tem um serviço. E até uma curiosidade é que eles são verticalizados, por exemplo, na panificação. Eles são donos da indústria de pães. Então, a padaria deles é deles. Eles que fazem os pãezinhos, etc., né? Os bolos e essas coisas. Então, isso acaba trazendo um valor para o consumidor e um diferencial competitivo versus, por exemplo, os players regionais e até mesmo os nacionais que não têm serviços no atacarejo. E aí, um último ponto nessa questão de posicionamento de regional, é que, como eu falei, né, o Brasil, ele é bem heterogêneo, ele acaba comunicando muito bem com os consumidores da região, né, ele tem essa preocupação, nem tanto uma preocupação, obviamente é uma preocupação, mas quase que é natural para ele saber o que eles querem, porque ele tá lá, ele sabe exatamente como que tá o dia a dia, como que são os hábitos, as preferências de comunicação, de sortimento. Ele conhece melhor os fornecedores regionais, se tem alguma, né, alguma coisa específica de uma região que os consumidores gostam mais, ele tem mais capacidade de saber que fornecedores ativar. Então, ele tem esse ponto. Então, acho que assim, de uma forma resumida, eu acho que seriam esses os principais pontos, pelo menos para a gente iniciar aqui a conversa.
Dani, eu vou mostrar aqui aquele relatório que vocês têm ali, que foi o de início de cobertura do Grupo Mateus. Tem uns dados ali que eu queria que você atualizasse pra gente, né, porque são os números de 2019, aconteceram algumas coisas nesse mercado. Aqui tem a gente aqui não tem noção, né, pelo menos eu, antes de ter chegado, de ter o IPO, eu nunca tinha ouvido falar do Grupo Mateus, do supermercado Mateus. Eu tô vendo aqui que eles estão, eles operam com lojas no Maranhão, Piauí e Pará, né, e também no Tocantins, Bahia e Ceará, é esse esquema que você falou de já tem um armazém, né, já tem o atacado, né? Então, assim, é realmente um grupo enorme, mas eu queria que você explicasse pra gente a coisa a receita do Grupo Mateus. Ele é o quarto aqui nessa lista, mas essa lista mudou, né? Porque o Carrefour e o Big agora são uma coisa só. Desse ponto de vista aí de receita, no ponto do valor mobiliário mesmo do grupo, como é que você enxerga? É uma receita de 10 bilhões, né? Por ano, como é que eles estão nesse contexto aí, mais de números?
No final do dia, acabou que ele ficou em quarto mesmo, porque, sim, Big e Carrefour vão se juntar, obviamente, assim, se você olhar a foto hoje, na verdade, ele tá em quinto, porque lembrando, né, a gente falou bastante, mas o Pão de Açúcar, ele fez uma cisão, então esses 60 bi de receita hoje são basicamente uns 40, 20, na verdade uns 35, 25, que é o Açaí e o GPA, né, então eles fizeram a cisão, são dois grupos agora, então meio que entrou, né, esse segundo virou 2 e 3, e o Big ainda, né, tá em aprovação, então ele ainda é uma entidade separada, então em teoria temos 4 e é o Grupo Mateus. Uma vez que o Big é incorporado dentro do Carrefour, o Grupo Mateus volta a ser o quarto, né, então você vai ter o Carrefour mais Big, você vai ter Açaí, GPA, e aí o Grupo Mateus. Mas um ponto interessante é que, se você olha aí, né, ele tá bem disparado de ser o regional, né, porque os que estão muito perto dele são os players nacionais. Então isso realmente chama bastante atenção, no sentido que, cara, ele é realmente muito grande. Assim como você, né, eu acho que muitos nunca tinham ouvido falar do Grupo Mateus. Por quê? Porque ele está numa região que muita pessoa ou não frequenta, ou quando frequenta, né, fica mais na praia, né, então não vai até o supermercado, ou é mais turista, então acaba ou se atentando mesmo, né, porque às vezes você nem olha direito bandeira de supermercados, dependendo de onde você tá. Então, de fato, ele é bem robusto. A gente, na verdade, já espera que ele atinja uma receita de 14 bi em 2021, Então, de novo, ele está crescendo muito, e em 2020 foi em torno de 12, né? Então, assim, ele está crescendo, a gente espera que tenha um crescimento bastante relevante aí em receita, mas não a ponto dele ultrapassar os nacionais, por uma questão de que você está falando de um player regional versus um player nacional, né? Então, acaba tendo essa diferença e essa, entre aspas, limitação de atingir o mesmo tamanho, né?
Mas esses grupos que estão aqui para baixo, eles são regionais também, né? O Mufato é do Paraná, o BH, Minas Gerais, Zafari no Sul, tem aqui em São Paulo, né? Mas também é lá do Sul. Parece que ele está um pouco mais próximo dos regionais do que dos grandões.
É, um ponto é que aí é uma curiosidade, assim, né? Que são players muito da região sul-sudeste, onde também a renda ela é outro patamar. Se você olhar ele versus players regionais da região norte-nordeste, aí fica um pouco mais distante. Mas sim, obviamente, tem alguns que acabam competindo com eles, inclusive, assim, né, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, eu acho que o que tá mais próximo dele acaba sendo um que chama Líder, lá na região norte-nordeste, que é mais ou menos metade do tamanho em relação a Lojas, e aí depois dele vem outros que aí um décimo quase, um nono do tamanho. Então, assim, eu acho que é um pouco... Obviamente existem players regionais fortes, acho que muitos lá ali no sul e sudeste, mas ele acaba se destacando como o maior regional, pelo menos hoje, né?
Tá. Ô Dani, uma coisa que eu queria te perguntar, mas eu não sobre o Grupo Matheus, né, mas sobre o atacarejo no sentido da palavra, não sei se a gente explicou, né? Por que isso deu certo no Brasil? Não sei se no mundo existem outros exemplos, mas eu me lembro que quando o Carrefour foi atrás do Atacadão, falava-se que ele tinha interesse em expandir essa experiência para outros países, né? O Carrefour como um grupo global aí. Por que que isso deu certo no Brasil? Isso é uma característica brasileira? Qual que é a definição de atacarejo, né?
Não, eu acho excelente, uma ótima pergunta até, né, para dar o contexto para todo mundo. Eu acho que o atacarejo, acaba que o nome, ele acaba meio que dando uma dica, né, então é um atacado mais o varejo, então ele tem o viés do atacado de repente, você comprar mais itens ou itens maiores, né. Eu brinco assim, eu gosto de cozinhar, e aí eu gosto muito de catupiry, eu acho que quase todo mundo ama catupiry, mas sei lá, eu sou viesada, eu sou apaixonada. Então eu geralmente vou nesses atacados, né, atacarejos no caso, para comprar uma bisnaga que é assim, né, surreal o tamanho da bisnaga do catupiry, perto daquele potinho lá que a gente encontra no supermercado. Então esse é um exemplo, por exemplo, pô, eu não consigo achar uma bisnaga gigantesca, porque essa bisnaga, na verdade, ela é destinada, por exemplo, para uma pizzaria. Que ela vai usar, né, quilos e quilos de catupiry, só eu que vou comer um tanto de catupiry daquele. Mas assim, o final do dia, o atacarejo, ele veio para trazer um pouco essa questão de ter mais quantidade, né, itens maiores, então, pô, você ter um catupiry de maior dimensão, e aí permitindo que esses comércios menores tivessem acesso, né, porque assim, nem sempre você consegue acessar direto um atacado de fato. Depende também um pouco de tamanho. Se você é uma avó que tá fazendo tortas para vender, você não, nem assim, como que você vai achar um atacado, um representante comercial, assim, acaba ficando... Já um atacarejo, ele te atende, né? Ou mesmo um quilo. Então, ele acaba trazendo essa proposta de valor, que ele atende o que a gente chama do B2B, que é esses... você atender os comerciantes para ir atender o consumidor final, né? Então, seja pequenas lojas, né, confeitarias, mesmo essa parte de rotisserie, etc. Ou mesmo restaurante, ou mesmo bar, ou o que seja. Ou mesmo consumidor. Porque aí, por exemplo, eu posso comprar um item desse, como também eles vendem, por exemplo, ao invés de um detergente, 6 de uma vez. E aí, quando você compra 6, ele faz um desconto no item, né, o item vendido. Acaba que se você comprar um só é um valor, se você comprar 6 é outro valor. Então ele traz essa acessibilidade e ao mesmo tempo ele consegue atender dois tipos de público, né. E aí eu acho que o porquê de ter dado certo, acho que também é um pouco da realidade do Brasil, né, querendo ou não, a gente ainda tem uma renda per capita muito abaixo de outros países. A gente tem uma distribuição bastante desigual dentro do país. Então, assim, isso acaba sendo também endereçado no ponto, pô, você está trazendo maior acessibilidade para as pessoas. E em itens que dá para você comprar quantidade, dependendo, né? Porque eles não são perecíveis no nível que vai, pô, acabar, estragar no dia seguinte. Então, eu acho que ele acabou atendendo tanto, né, a proposta de valor de buscar atender dois canais, né, o que eu falei, né, o B2B, que é esse, os pequenos comerciantes, e o B2C, que somos nós, consumidores finais, ao mesmo tempo também que ele trouxe uma maior acessibilidade para o consumidor. E aí, lembrando que, né, de novo, a gente tem uma realidade de renda diferente. E aí uma coisa que foi, acabou sendo um pouco curiosa é que, na verdade, eles têm conseguido ganhar share em classes até mais altas, porque ou porque eles estão melhorando a experiência do consumidor, né? Então, por exemplo, o Açaí, só um parênteses, apesar de não ser o tema, ele tem, por exemplo, investido em oferecer um cafezinho dentro da loja, em trazer um açougue, uma parte mais de ou serviço ou experiência. Por quê? Porque aí você pega esse cliente, também já, né, tem uma sensação melhor, a própria loja, ela é mais agradável, porque também esse era o outro ponto, né? O atacarejo, por ele ser mais, né, buscar ser mais barato, mais competitivo, ele também se dá a licença poética de não ser tão bonito, né, quanto um supermercado. Por quê? Porque, meu, você tá indo lá por preço, você não tá indo lá porque você quer, né, se sentir bem, etc. Então, à medida também que eles vão adequando para ficar um pouquinho, né, assim, ficar mais agradável, uma experiência que tem mais luz, um ar-condicionado, uma pessoa que é de uma classe mais alta também acaba querendo poupar, né, todo mundo... faz um bem bolado ali, pra de repente, vou poupar pra gastar ali, ou vou poupar porque eu quero poupar mesmo. Então, até a própria pandemia, ela trouxe, ela acelerou um pouco essa migração, de repente, classes mais altas, até por estar, né, um movimento que a gente viu foi de concentração de cesta, então as pessoas evitando ir tanto no supermercado ou atacarejo, e comprando mais de uma vez só, né, então diminuiu-se o número de cestas, mas o valor da cesta aumentou, isso que aconteceu na pandemia. E aí, quando você concentra, talvez aí faça mais sentido ainda você ir num atacarejo, né, para alguns itens, porque, pô, coisa de limpeza, né, e eu acho que todo mundo ficou maníaco com limpeza com a pandemia. Se você vai num atacarejo, tem um monte de item, você consegue comprar ou, né, enorme, né, eu acho que álcool, acho que todo mundo deve querer, tipo, de 1.000 litros, não aquele Zulu, né, que a gente geralmente compra, petitico. Então, assim, de repente você comprar um grandão, porque agora você tá, né, passando no teu pé, passando não sei o quê, passando cabelo, passando em você, né, dando um banho, acaba fazendo sentido. Então, acho que também a pandemia acabou acelerando esse talvez um pouco essa migração. E aí eu acho que o fato desses atacarejos estarem investindo em um pouquinho mais, né, em experiência e serviço, óbvio, não dá para investir no mesmo nível do supermercado, senão a conta não fecha, né, porque o preço é mais competitivo, acaba também até capturando outras classes, né. Mas aí eu não sei se eu acabei me enrolando, mas acho que eu respondi aí a pergunta.
Respondeu, claro. Vamos entrar aqui agora num pouco das perguntas que o pessoal tá mandando, até porque tem uma coisa que eu vou passar essa na frente, porque eu nem sabia disso. O Arthur e o Rafael, Arthur Schimelli e o Rafael Costa, estão perguntando sobre benefício tributário. O Grupo Mateus tem algum benefício tributário em relação a outros?
Então, sim e não, né? Ele tem um benefício tributário, mas assim, ele não é do Grupo Mateus. O Estado, ele dá para quem fizer o que o Grupo Mateus faz, né? Assim, todos, na verdade, um passo atrás, quase todos os benefícios que a gente conhece, não só do Grupo Mateus, por exemplo, eu já cobri M. Dias Branco, que também tá, né, tá em Fortaleza, tá no Nordeste, também tinha um benefício fiscal, também era muito questionado. Eles são benefícios que o Estado dá com contrapartidas, né? Geralmente relacionados a investimento ou geração de empregos, né? Por quê? Porque eles querem trazer as indústrias para fomentar a economia local, né? Então, esse benefício que o Grupo Mateus tem, de fato, sim, ele é relevante. Ele faz com que ele tenha uma alíquota de imposto bastante reduzida, né? Então, assim, comparado com os 34%, né, que é o padrãozão ali de imposto para pessoa jurídica, para empresa, ele está em torno de 4%, então é bem abaixo. Então ele tem esse benefício, mas porque ele faz as contrapartidas que o Estado demanda. E aí, assim...
Quais são? E qual estado, Dani? O estado do
é o Maranhão.
Brasil? O Maranhão.
É o Maranhão. O Maranhão, porque onde está o centro de distribuição. Então, eu não sei exatamente, assim, geralmente é relacionado ao nível de investimento, nível de geração de emprego, eu não consigo falar, eu posso até procurar um número específico, eu não sei se é um percentual da receita, mas eles têm algumas contrapartidas que eles têm que fazer, e aí isso acaba que ele tem acesso. E aí, por exemplo, se a Dani criar um grupo Supermercados Dani e fazer as mesmas contrapartidas, eu também vou ter o benefício. Então ele não é exclusivo do Grupo Mateus, ele é um benefício que o Estado dá, sujeito a algumas
condições. Provavelmente sai mais barato do que pagar o imposto, os 30%. Com certeza sai, senão eles não fariam, né?
Ah, sim. Sim, porque no final do dia, né, ele tá investindo, obviamente, em emprego e tal, mas é que ele tá investindo no próprio negócio. Então é um investimento que é um win-win, né? Os dois ganham. A empresa ganha, porque ela tá, obviamente, tá, né, tendo um negócio, e aí a economia ganha, porque ela tá tendo emprego. E aí até uma coisa que é legal do Grupo Mateus, só um parênteses, pensando, né, em desenvolvimento e até um pouco indo para o social, é que eles têm um cunho muito forte de formação de pessoas. Então, por exemplo, eles pegam pessoas que começam lá como empacotador, etc., e eles realmente formam ela ao longo da jornada da vida deles. Então, eles começam isso, vão dando escola, dando faculdade, e eventualmente eles até dão cursos executivos, às vezes até fora do país. Então, realmente, eles formam essas pessoas, né? Então, isso é muito legal em regiões que, geralmente, né, não tem tanta oportunidade nesse sentido, principalmente em relação à educação. Então, sim, mas esse é um ponto que é muito debatido, sempre é perguntado, né, porque é relevante, né, querendo ou não, é basicamente 30% do lucro, né, porque você tá falando que é 34% e vai para 4%. Esse benefício, ele expira em dezembro de 22, porque eu não sei, né só um parênteses da novela de benefícios fiscais. Houve uma convalidação, que é quando meio que tudo fica, né, isso aqui de fato está certo, está correto, porque cada estado dava o benefício que, entre aspas, queria, e meio que tinha benefício, o estado falava, pô, esse benefício, tinha algum tipo de batalha entre estados sobre os benefícios, e aí houve uma convalidação de todos esses benefícios lá em 2015 ou 2016, e aí eles foram assim, então eles vão ser válidos, legais, não tem nenhum risco de ser questionado, até, no caso do Grupo Mateus, dezembro de 22. Em dezembro de 22, vai ter uma nova discussão se esse benefício será renovado. De novo, não é só do Grupo Mateus, é de vários, de todo mundo que está no estado e cumpre essas contrapartidas. Na nossa visão, o risco dele não ser renovado é baixo. Por quê? Porque do ponto de vista do estado, óbvio, ele está abrindo mão de arrecadação tributária? Está. Mas, ao mesmo tempo, ele está ganhando com os investimentos da companhia. E uma vez que ele perde essa contrapartida desse ganho tributário, ele ou talvez vai investir mais, ou ele vai talvez investir em outro lugar que, de repente, as condições sejam mais favoráveis, seja porque a renda do consumidor é maior, então ele gasta mais. Então, tanto que se você olha, no Sudeste é mais difícil de você achar alguns mais benefícios fiscais. Por quê? Porque a gente, né, nós consumidores do Sudeste gastamos mais, porque a gente tem mais uma renda per capita maior. Então, acaba que você consegue, né, viabilizar um negócio mesmo sem o benefício. No caso do Nordeste fica um pouco mais difícil, dependendo, né, obviamente, da indústria. Então, na nossa visão, a gente acredita que ele vai ser renovado. Mais um ponto que a gente põe aí, né, pensando mais em modelagem, a gente tira ele da perpetuidade. Então, assim, eu não falo que vai existir para sempre. Porque aí eu acho que para sempre é uma palavra sempre, né? Para sempre e nunca são palavras muito fortes, na minha opinião. Então, eu tiro isso aí da perpetuidade. Mas sim, existe essa discussão. E aí, só para eu terminar só muito rápido, Renato, que eu gosto de falar, né? Se me deixar, eu falo muito. Mas tem também uma discussão do benefício no Ceará, que aí até foi um pouco, né, de mídias locais, que o Grupo Mateus está tentando fazer, estava argumentando para fazer uma transição desse benefício fiscal que é dado no Ceará, que eles falam que tem que, você tem um benefício dentro do seu centro de distribuição, mas você tem que vender meio a meio, né, meio para terceiros, meio para você. Só que como ele está começando no estado, ele estava querendo ver se ele conseguia fazer tipo uma escadinha, né, à medida que ele vai ganhando escala, ele chega no 50%. E aí tiveram algumas notícias da mídia falando de players regionais, falando que ele quer ter um tratamento diferenciado, que ele quer ter um benefício fiscal diferente do que é dado para todos, e aí está tendo algum embate nesse sentido. Mas, de novo, você está vendo, todos têm o 50-50. Ele estava, obviamente, tratando de ter um, entre aspas, diferenciado transitório para chegar no 50-50 por conta da escala, né? Mas, assim, por enquanto isso não evoluiu, tá? Então ele não teve acesso a esse benefício por enquanto.
Uma coisa muito brasileira isso, né? O imposto fazendo toda a diferença até no valuation da empresa, né?
Sim.
É bem, bem jabuticaba isso. Até o Otávio tá perguntando aqui uma coisa bem... O Marcelo tá falando, tá caindo. Mas é assim, né, Marcelo? Ação cai, ação sobe, não tem o que fazer. O Otávio tá perguntando aqui uma pergunta avançada aqui, de um cara que já
entende... Ai, meu Deus.
Não, calma. Avançado pra mim. Pra você, eu tenho certeza que vai ser tranquilo. Ele tá falando assim, que a relação EV/EBITDA, né, que é o valor da empresa, né, o Enterprise Value com os lucros, sobre os lucros, tá em 16 vezes. Se você não acha caro isso, inclusive... porque os concorrentes, segundo ele aqui, estão com uma relação um pouco mais baixa.
Então, na verdade, eu tenho 13 vezes EV/EBITDA, né? Eu tenho 19 vezes preço-lucro, né? Que é o caso geralmente a gente acaba olhando mais para esse lucro, para esse, esse setor. É, de fato, assim, tem que tomar muito cuidado quando você olha só o desse ano, porque dependendo do... Você tem que sempre olhar também a perspectiva de crescimento, né? E aí a gente... Eu vou fazer um parênteses, né? Como o Renato comentou, eu cubro várias empresas, dentre elas o e-commerce. Se você olhar o múltiplo de hoje, principalmente se você olhar preço-lucro, é inviável, né? Assim, é um negócio surreal, porque são mais de 100 vezes preço-lucro. Mas, assim, por que que às vezes essas companhias, elas têm um múltiplo muito maior e as pessoas pagam por isso? Mesmo os próprios novos IPOs, né? Você viu a própria Melius, que tem, né, um múltiplo EV vendas, né, que até é o valor da empresa por vendas, não é nem por lucro, ele tá muito alto, enfim, porque elas crescem muito. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você olha puramente, ah, deixa eu só olhar um múltiplo esse ano, você só pode realmente comparar ele se as perspectivas de crescimento são iguais. No caso, não são, né? Então, por exemplo, se você olhar Carrefour e Grupo Pão de Açúcar, eles crescem menos, pelo menos a minha expectativa é que eles cresçam menos, né? Então, em torno de 5, chegando a máximo 9% ao ano de crescimento de receita de receita. No caso do Grupo Mateus, eu tenho algo mais próximo a 20. O lucro é mais, porque, né, você tem um ganho de margem, mas, assim, ele tem o dobro de crescimento de Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. No caso de Açaí, aí sim, eu concordo com você que aí ele está um pouco mais caro e o Açaí tem uma perspectiva de crescimento também bastante interessante. Por isso que a gente gosta bastante dos dois nomes, né? Então a gente tem recomendação de compra tanto para Açaí quanto para Grupo Mateus. Mas tem que tomar muito cuidado com olhar apenas o múltiplo. Inclusive, existe às vezes alguns ajustes que a gente faz para tentar colocar isso na conta. Então, muitas vezes eu acho que talvez alguns possam ter ouvido de PEG, né, que é o Price Earnings to Growth, que é o preço-lucro ajustado para o crescimento, que nada mais é do que você pegar o preço-lucro, né, e você ver quanto que é a minha média de crescimento para os próximos, por exemplo, 3 anos. Vai, sei lá, é 10%, aí você torna isso um número absoluto. Então, imagina que você está com 20 vezes preço-lucro e é 10. Você divide 20 por 10 e é 2 vezes PEG. E aí você faz isso para todas as empresas, né? Então, com isso, você está ajustando para o crescimento esse múltiplo. E aí, às vezes, você pode fazer esse ajuste para EV EBITDA, e aí você ajusta para o crescimento do EBITDA, ou EV Sales, EV Receita, e você ajusta para o crescimento de receita. Mas quando você faz esse ajuste, você aí sim está incorporando essas diferenças de crescimento. E aí você vai ver se, ah, pô, o dobro de crescimento nesse múltiplo é... tá justo? E aí você faz e você compara. É uma métrica que a gente usa para tentar colocar na conta e de uma forma um pouco mais, né, homogênea, não só falar, ah, eu acho que 20 e o outro 10 faz sentido ter esse múltiplo. Você ajusta dessa forma que aí você consegue olhar as duas variáveis ao mesmo tempo e comparar entre as empresas.
Muito interessante isso, né, Dani? Porque a gente está acostumado a ver os analistas e os gestores considerar o crescimento para muito tipo de empresa, geralmente ligada à tecnologia, geralmente ligada a um monte de coisa, mas na hora de falar de supermercado, ninguém pensa, ninguém pelo menos fala isso aí, né, que avalia o preço e tal, mas é bem interessante essa
visão. É que é uma indústria mais resiliente, ela não cresce, assim, ela por si só, ela não tem muito crescimento, né, assim, as pessoas não vão comer muito mais. Então, o crescimento, ele vem da expansão, por isso que a expansão é um ponto importante da tese do Grupo Mateus, né.
Legal. É engraçado aqui, olha o que o Adriano está falando, que é uma coisa que mostra, acho que reflete bem o que está acontecendo nesse mercado no Brasil, né, do atacarejo. Ele está falando assim, ele mora em Sobral, no Ceará, está falando que o Grupo Mateus vai abrir um mercado ali e já tem Açaí e Atacadão na cidade, ou seja, ali acho que vai ser uma briga de foice no escuro, né. E o interessante é que o nome dele é Adriano Maranhão, mas ele mora lá no Ceará. E a gente tá falando
que legal. Não, mas de fato, esse é um ponto interessante, Adriano, porque realmente não é que o Grupo Mateus não vai ter competição, né? Assim, ela vai existir. O setor, ele é competitivo, né? E aí, obviamente, ele em algumas regiões, em algumas cidades que ele adensa, que são as menores, que provavelmente um Açaí e um Atacadão não vão, aí ele tá, entre aspas, mais sozinho, né? Ele tem players bem menos estruturados. Nessas que são grandes centros, de fato, ele compete, mas aí lembrando que ele tem esse ponto dos serviços que ele acaba sendo bem diferente. E até eu tenho uma curiosidade imensa, porque eu adoro ir no supermercado, assim, eu me zoavam, porque depois que eu casei, né, enfim, eu ainda tava grávida, Eu de sexta, eu ia sexta depois do trabalho no supermercado e eu adorava, porque eu realmente gosto muito.
Era o seu happy hour.
É, me zoavam, falava, nossa, que tristeza, tipo, seu after aí no supermercado. Mas aí eu até falo pro seu Wilson, que eu quero muito conhecer, porque eu acho que é importante, e eu gosto muito dessa questão de experiência, de ver com os próprios olhos, né, no caso, por causa da pandemia eu não consigo ainda, ver e comparar a experiência. Até, Adriano, talvez seja legal depois, quando abrir, você falar pra gente como que é, porque o Mix Atacarejo, ele tem uma proposta de valor diferente com mais serviço, com padaria, então ele acaba tendo esse diferencial versus os nacionais, né, então pode ser aí uma vantagem nessa competição, mas de fato, de novo, ele tá brigando com gente grande, então não é que é done deal, né, não é que o cara já vai levar e pronto, mas ele tem esse ponto que acaba sendo diferencial.
Bom, Dani, queria te agradecer.
Obrigada a vocês pelo convite. E como você falou, como eu cubro várias empresas, sempre que alguém quiser que eu fale de alguma outra, seja do mesmo setor, seja de outro, né, setor, segmento, né? Porque lá dentro do varejo tem um monte de coisa. Eu tô super disponível e super animada para participar aqui.